Começa pela CBN, mais uma edição do CBN Saúde. Hoje nós vamos conversar sobre infecções em geral e sobre esse assunto nós estamos recebendo o infectologista, professor do curso de medicina do Sesumar, o médico Luiz Jorge Moreira Neto. Doutor, seja muito bem-vindo à CBN, prazer recebê-lo.
Muito obrigado pela recepção, agradeço estar aqui para poder tirar as dúvidas da população sobre o assunto.
Bom, a gente já conversava aqui antes desse início de papo e brincávamos que hoje, de alguma forma, o infectologista é uma espécie de clínico geral do terceiro milênio. Por que disso?
A maioria das especialidades hoje em dia estão ligadas aos órgãos. O cardiologista cuida do coração, o pneumologista do pulmão, o urologista, o nefrologista dos rins. Mas o infectologista tem, junto com o pediatra, a obrigação de cuidar do organismo inteiro. Então eu cuido de infecções no cérebro, nos olhos, no rim, no fígado, no intestino, no pulmão, no coração. É uma especialidade que lida com o ser humano em sua globalidade, não apenas de um órgão específico.
Doutor, e você já citava aí que tem infecção em todos os órgãos, né? Lá no cérebro pode ter uma infecção, no coração pode ter infecção, ou seja, em todos os órgãos há espaço para infecções?
As infecções são causadas por invasão dos órgãos, por micro-organismos, que a gente pode chamar de micróbios, né? Esses micróbios podem ser fungos, podem ser vírus, podem ser bactérias, e esses micróbios se aproveitam de alguma fragilidade do organismo para entrar no corpo e, a partir daí, se multiplicar, se dividir. Eles querem ter a vida deles também, né? Então eles se aproveitam de alguma fragilidade para poder invadir os órgãos e causar ali a sua multiplicação, e que vai causar no organismo o que é chamado de infecção.
O que são esses micro-organismos, doutor?
Como eu citei, são vírus, fungos e bactérias.
Vírus,
fungos e bactérias. São micróbios, são animaizinhos muito pequenos que a gente não consegue enxergar a olho nu e que se multiplicam na água, no ar, na sujeira, no nosso meio ambiente. E eles têm algum tipo de relação com o nosso organismo que facilita a sua multiplicação. Por isso que eles têm tanto sucesso em invadir o nosso corpo para poder ter assim o seu próprio ciclo de vida.
E a gente geralmente tem contato com isso de que forma?
Olha, nós temos bactérias em nosso organismo vivendo em comunidade conosco, né, em simbiose, para poder ajudar no processo de digestão. O intestino, ele é repleto de bactérias. Essas bactérias são importantes para poder nos auxiliar nesse processo. Também temos bactérias nos olhos, na boca. Então, são situações nas quais as bactérias e os fungos estão presentes de maneira a nos ajudar. Eles vivem sem causar problema nenhum. O problema é quando ocorre algum tipo de desequilíbrio. Esse desequilíbrio pode levar, sim, a invasão mais aprofundada e gerar uma infecção em si, que é uma doença.
Bom, então, bactéria não é nenhum tipo de problema para a gente, não representa nenhum tipo de problema, desde que não haja um desequilíbrio.
Justamente, algumas bactérias vivem no nosso organismo, outras não vivem, outras são do próprio meio ambiente, a gente pode adquiri-las de alguma maneira e a partir daí elas se tornam patogênicas, vamos usar esse termo, que são as bactérias que causam doenças.
Doutor, qual a diferença entre a bactéria e os vírus e também os fungos? Quais são as diferenças?
Elas têm diferenças microscópicas, né? As bactérias são células, os vírus não chegam nem a ser células, eles dependem de outras células para poder se multiplicar. E os fungos são seres um pouco mais evoluídos. Mas, em geral, a gente considera todos como sendo invasores, no caso dos que causam infecção, e o tratamento para cada um deles é diferente também.
Então, e tem também diferença no que diz respeito ao tipo de impacto que causa no organismo? Por exemplo, apenas a título de ilustração para que você possa nos responder. Bactéria é mais fácil tratar do que vírus? Ou vírus é mais fácil tratar do que fungo? Ou não? Depende do grau de ataque. por exemplo, ao organismo?
Depende. Existem vírus que têm o tratamento facílimo, que não precisa fazer nada, a própria imunidade dá conta, por exemplo, o vírus do resfriado, e tem vírus que são letais, o vírus da dengue, o vírus da AIDS. A mesma coisa acontece com as bactérias. Tem bactéria que não vai causar doença nenhuma. Os lactobacilos, a gente toma aquele leite fermentado do iogurte, aquilo é lactobacilo. São bactérias que estão presentes no leite que a gente consome e não vão causar problema nenhum.
Muito pelo contrário.
Muito pelo contrário, vão causar o bem. Mas tem bactérias que também são letais. E fungos é a mesma situação. Então, não tem como fazer esse tipo de divisão entre um ser mais fácil de tratar do que o outro.
Bom, doutor, então a gente pode ou não conviver bem com essas bactérias, com os vírus, com os fungos, depende da maneira como a gente se relaciona com o próprio meio. Em que momento a gente está mais exposto?
A gente consegue colocar alguns fatores aí como sendo predisponentes. O primeiro são as pessoas que têm imunidade mais baixa. Os diabéticos, as pessoas que têm mais idade, crianças muito pequenas, pacientes que estão com doenças que diminuem a própria imunidade, como o câncer, como os reumatismos, como os pacientes que têm AIDS. Uma outra situação são lesões. Uma pessoa que sofre um trauma grave, um paciente que sofreu uma queimadura muito grande, um acidente automobilístico muito grave, que vai ter lesões na pele, que vai ter fraturas se cicatrizando. Esses pacientes, eles estão mais propensos a adquirir infecção pela própria fragilidade no que o organismo se encontra no momento. Uma vez tirado esse fator de fragilidade, o organismo volta a se comportar como antes e a suscetibilidade à infecção também diminui.
Muito bem, nós estamos conversando com o médico infectologista Luiz Jorge Moreira Neto, nosso convidado no CBN Saúde. Doutor Luiz Jorge Moreira Neto, explica para mim uma outra questão. Tudo isso aqui depende muito da contaminação, ou seja, desse grau de exposição. A pessoa, então, que está um pouquinho mais debilitada, a pessoa que está com a imunidade mais baixa, ele é mais suscetível. Mas como a gente se contamina?
A gente pode se contaminar de diversas maneiras. Isso vai depender de cada doença. Uma maneira muito simples de você se contaminar é não ter higiene necessária, não lavar a mão antes de se alimentar, não ter uma frequência de banho diária. Isso é uma maneira. Uma outra situação é a pessoa que se expõe. Por exemplo, a pessoa que ocorre alguma enchente ou resolve nadar numa lagoa que tem água parada pode se contaminar por bactérias que causam problemas sérios. Depende muito do que a pessoa vai fazer. O que a gente sempre orienta é ter bons hábitos de vida, não só no que diz respeito à higiene, mas também uma boa alimentação, uma atividade física regular, evitar hábitos que possam piorar a imunidade, por exemplo, o tabagismo, o etilismo. Levando uma vida que seja regrada, que seja uma vida bem vivida, vamos dizer assim, o paciente está se livrando de ter muitos problemas, entre eles a infecção.
Tá certo. Um outro aspecto quando a gente fala a respeito dessas infecções, a pessoa que sofre algum tipo de contaminação, hoje a gente fala muitas vezes da questão dos alimentos, também há um risco aí por meio desses alimentos, do contato às vezes que se tem com a água, enfim.
Sem dúvida. Nós tivemos aqui no Brasil, até alguns anos atrás, uma epidemia de cólera, uma doença que é extremamente transmissível, e é transmissível pela água. Nós temos também salmonelose, acontece muito em festa de casamento, aquela maionese que não é exatamente fresca. Uma outra situação foi aquele caso que ocorreu no ano passado na Europa, que as pessoas se contaminaram por uma bactéria extremamente lesiva, que era transmitida por alimentos. Aí descobriram que era de uma plantação dita X da Alemanha, suspeitaram de um nabo que havia vindo da Espanha. E isso são contaminações de alimentos. São substâncias que a gente precisa todo dia, que a gente tem que ingerir, mas que tem que ter o cuidado. O cuidado, basicamente, para evitar a infecção é tomar uma água de boa qualidade, de preferência que tenha passado por algum tipo de tratamento, depois haja sido filtrada. Se não for possível garantir isso, que se ferva a água antes de beber. Os alimentos que sejam consumidos sempre muito bem lavados e, se possível, cozidos. Então, são essas precauções que a gente tem que ter, além da higiene na hora de preparar o alimento, né? De nada adianta fazer tudo isso e não lavar as mãos antes de preparar os alimentos, antes de comer.
Bom, eu quero falar um pouquinho sobre a questão da higiene, mas antes de entrar nesse aspecto de maneira mais ampla, a maionese é bastante complicada, né? Parece que maionese passou um pouquinho, acaba trazendo algum tipo de problema para a pessoa.
O problema que ocorre é aquela maionese feita com ovos, né? Que ela é feita com ovo cru. E muitas vezes, isso já não ocorre mais tanto pelo cuidado que existe nas granjas. Hoje, as granjas que fornecem animais para os matadouros. Mas ocorre muitas vezes da galinha que põe o ovo está contaminada, o ovo sai contaminado durante o processo de lavagem dos ovos. Os ovos são lavados durante a sua produção para poder serem postos à venda. Os ovos são lavados e a bactéria entra através da casca. Então,
quer dizer, pela casca, a bactéria vai lá.
Ela atravessa a casca e contamina o ovo. Se ficar muito tempo essa maionese, a bactéria ela necessita de uma multiplicação. Essa multiplicação pode levar horas. Então, se for uma maionese fresquinha, mesmo que tenha uma ou outra bactéria, não vai causar problema. O problema maior é quando ela fica muito tempo exposta e a bactéria tem tempo de se multiplicar numa quantidade suficiente para poder causar infecção.
Notou, você estava falando sobre essa questão da exposição, né, daquele alimento que acaba se contaminando. Às vezes eu fico pensando em restaurante self-service. Aquilo lá deve ser complicado com bactéria, viu?
Pois é, a gente tem que cuidar muito em relação a isso, né? Tem que observar muito bem a higiene do local. Se possível, visitar a cozinha para saber como é que é feita a produção do alimento, né? E uma outra coisa que ninguém se lembra é que várias pessoas passando por cima daquele alimento, porque cruzam o braço na hora de pegar o alimento que está do outro lado, podem deixar cair bactérias da pele, pelos, restos de pele no alimento, e a gente está ingerindo
isso.
Tudo
é invisível, né?
É invisível, a gente não enxerga.
A gente não vê. Não...
A gente vê o alimento, acho que está bom, né? E muitas vezes ele pode estar bom, mas se não tiver, a gente não tem nenhum tipo de garantia. Então a gente sempre orienta, se possível, consumir alimento que seja produzido em local que você conheça a higiene, né? O mais fresco possível. E se você desconfiar, é melhor sair do restaurante em outro.
Muito bem. Bom, e fica também orientação, né, para também observar isso. Esse alimento que fica exposto mais tempo, obviamente, passou também, teve contato com mais pessoas passaram por ali para retirar aquele alimento, para se servir. Então, tudo isso traz uma certa preocupação e deveria servir de alerta.
Né? Ah, justamente, aquela bactéria, aquela maionese que tem a bactéria desde as 11 horas da manhã, quando ela foi feita, às 3 da tarde ela vai ser um excelente meio de cultura para proliferação de doenças.
Muito bem, estamos conversando com o médico infectologista Luiz Jorge Moreira Neto, ele é o nosso convidado no CBN Saúde.